dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa terça-feira, dia 28 de abril, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre o Airbnb, que anunciou que vai começar a implementar umas medidas, né, que por enquanto são opcionais, de limpeza avançada lá para as casas para o combate ao Covid-19. A plataforma comentou que vai começar a oferecer ajuda para os anfitriões que resolverem, né, adotar essas medidas a mais aí de limpeza das casas, e isso inclui, por exemplo, documento com mais de 40 páginas que recomenda, dentre outras coisas, 24 horas lá de intervalo entre os aluguéis da casa. E ainda sobre as medidas de combate ao vírus, a Fundação Bill Gates anunciou que vai pausar todos os investimentos que eles têm feito aí no mercado de saúde para poder se concentrar, né, só em medidas de combate à Covid. Quem fez esse anúncio foi o próprio Bill Gates em entrevista para o Financial Times, e caso você queira saber mais sobre esse papo, tem link aqui na descrição. Bom, continuando com as reações à epidemia, o WhatsApp anunciou que reduziu em 70% o encaminhamento de mensagens virais lá na plataforma. Isso veio depois dele ter limitado o encaminhamento de mensagens, né, para entre 1 e 5 pessoas, lá, dependendo do quanto que essa mensagem já viralizou até o momento. Mas, por outro lado, ele comentou também que não sabe quanto aí desses 70% de fato eram mensagens com mentiras. Agora, quem também comentou um número foi o Spotify. Ele disse que desde o começo do isolamento social aumentaram em 40% os streams, né, de playlists lá de músicas de jogos, e ele falou, claro, né, que esse aumento aconteceu no aplicativo lá do PlayStation e do Xbox. E enquanto isso, nos bastidores do mercado, a Bloomberg falou que a Tesla está começando a já chamar o pessoal de volta para trabalhar, né, naquela fábrica dela na Califórnia. As fontes do veículo comentaram que essa retomada aí na fábrica de Fremont deve acontecer já a partir de amanhã, o que, se for verdade, vai desobedecer a quarentena do governo, né, que foi ordenada por lá e que era para durar até o dia 3 de maio. Agora, na contramão dessa notícia, eu vou falar sobre a OnePlus. Ela confirmou a demissão de 20 funcionários dela em escritórios da empresa espalhados lá pela Europa. E aí, comentando essa decisão, ela não falou, né, se isso é impacto aí do vírus, mas confirmou que quer apertar um pouco os cintos na Europa. E ainda sobre notícias vindas da Europa, a Alemanha anunciou que desistiu de fazer um sistema próprio, né, para rastrear lá o contato de pessoas para conseguir saber quem está com coronavírus, e vai adotar as APIs da Apple e do Google. A Alemanha tinha decidido fazer um sistema próprio, né, porque a Apple se recusou a mudar um detalhe lá sobre o funcionamento das APIs, mas passados alguns dias, né, vendo o trabalhão que isso deve dar para fazer, ela voltou atrás e confirmou que vai usar essas APIs que já estão prontas. Agora, quem lançou um aplicativo próprio de rastreamento sem essas APIs, né, da Apple e do Google, foi o governo lá da Austrália. O governo de lá falou que mais de 1 milhão de pessoas, né, baixaram já o app em menos de 24 horas depois do lançamento, mas tem um detalhe meio chato, hein, em relação à coisa toda. É que o pessoal tá reclamando que, para funcionar direito, né, rastrear o contato lá entre as pessoas, o app tem que ficar aberto, com o telefone desbloqueado o tempo inteiro, e aí não é bacana, né? A pessoa, para conseguir fazer o rastreamento, não pode mais usar o telefone quando estiver em público, e o pessoal tá reclamando desse funcionamento. Isso quer dizer, inclusive, que apesar do número de downloads, né, é bem possível que a eficiência desse aplicativo não seja tão bacana quanto poderia ser, mas vamos esperar, né, para ver se pintam mais informações a respeito disso. Bom, voltando a falar, né, sobre as APIs da Apple e do Google a respeito de rastreamento social, pintaram novidades e atualizações sobre a coisa toda. A primeira mudança foi no nome da coisa toda, que agora é notificação de exposição e não mais rastreamento de contato, e no fim das contas, parece que a ideia aqui é deixar esse nome um pouquinho menos assustador para ver, né, se o pessoal gosta mais dessa ideia. Já a segunda mudança é que as APIs vão notificar o sistema a cada 5 minutos, né, agrupamento de 5 minutos, não mais o tempo exato que a pessoa ficou exposta por perto lá de uma outra pessoa que foi contagiada pelo vírus. Mas, por outro lado, as APIs vão medir também a força com a qual o sistema se conectou, né, ao Bluetooth da pessoa que foi contagiada, para cada país decidir, né, o que conta como contato ou não. E ainda sobre a Apple e sobre a epidemia, o Wall Street Journal falou que ela está tendo que adiar o começo da fabricação dos novos iPhones, né, fabricação em massa, e um mês aí, por conta do impacto na produção. O Journal não quis comentar se isso quer dizer também, né, que os iPhones vão atrasar no lançamento desse ano, que geralmente acontece em setembro, e só falou que eles devem sair ainda nesse ano. E enquanto isso, na Amazon, ela perdeu a briga contra o governo da França sobre quais tipos de produtos ela pode mandar, né, as encomendas que o pessoal faz. Então, a partir de agora, por enquanto só na França, ela só pode entregar produtos, né, que são de primeira necessidade, lá, que o pessoal comprar no site, e aí, se ela quebrar essa regra, ela pode ser multada em 100 mil euros lá por entrega feita que não seja a primeira necessidade. E ainda sobre a Amazon, ela tá apertando o cerco contra golpistas, né, que estão tentando se aproveitar aí da situação e enganar o pessoal no marketplace. Ela comentou que agora a verificação de terceiros, né, para começar a vender lá produtos no marketplace vai começar a acontecer por videoconferência, o que substitui, né, a reunião presencial que acontecia antes da epidemia, mas agora não pode, por conta do isolamento social. E enquanto isso, aqui no Brasil, o STF suspendeu a medida provisória que obrigava as operadoras a passar os dados lá de todo mundo para o IBGE. A ideia aqui é que as operadoras repassem tantos nomes quanto endereços também, né? Telefone de todo mundo é que tem conta com elas, para o IBGE poder fazer pesquisa remota pelo telefone, né? Porque não pode mais fazer pessoalmente. Mas depois de alguns protestos, né? OAB, teve partido também, o STF decidiu que isso não pode, porque invade a privacidade da galera. Agora, pelo menos por enquanto, né? Se é só uma suspensão, ainda cabe recurso aí por parte do governo, partes interessadas e, claro, pintando alguma coisa relevante a respeito desse assunto, eu comento aqui no podcast. Bom, e por último, hoje sobre epidemia, a Samsung e o Google anunciaram que nos Estados Unidos, por enquanto, vão começar a oferecer reparo de graça para telefones, né, do pessoal aí que está na linha de frente. Essa é uma medida que vai valer até 30 de junho em parceria com um serviço lá chamado Ubreak iFix e, de novo, né, apesar de ser só nos Estados Unidos, tem os detalhes no link aqui na descrição. E já que eu citei o Google, deixa eu comentar que ele liberou para mais telefones o recurso que detecta spam por ligação no aplicativo nativo lá de telefone do Android. O recurso de bloqueio de spam está começando a aparecer para telefones tipo Oppo Find X2 Pro, Galaxy S8, Galaxy Note 10 e Xiaomi Mi 9 T Pro. E caso você queira saber mais sobre o recurso, né, a lista completa de telefones também que receberam, tem link aqui na descrição. E ainda sobre o Google, ele lançou lá fora ontem a segunda geração dos fones de ouvido lá, os Pixel Buds. Eles são bem pequenininhos, no estilo do Galaxy Bud da Samsung, e chegaram ao mercado americano por $180 aí, pra quem quiser comprar. E já que o assunto é a Samsung, o Instituto Canalys falou que ela foi ultrapassada pela Vivo, que é fabricante chinesa, né, de telefones, não operadora, no ranking lá de mais vendidos na Índia. O Instituto falou que na comparação ano sobre ano, o fabricante Vivo cresceu 49% no trimestre passado, em comparação com uma queda de quase 15% aí de telefones da Samsung. E o ranking completo de vendas de telefones na Índia nesse último trimestre tá aqui na descrição, se você quiser dar uma espiada. E ainda sobre o mercado indiano, deixa eu comentar que já pintou o primeiro resultado aí da parceria entre o Facebook e a plataforma Jio, né, que eles investiram lá coisa de $6 bilhões. É que pintou no WhatsApp na Índia um recurso de compra de supermercado feita pela JioMart, mas pelo menos por enquanto, né, o pessoal pede pelo telefone e paga pessoalmente, não consegue pagar pelo WhatsApp. Então o que acontece é que a pessoa manda pro mercado lá no WhatsApp uma mensagem e recebe um link personalizado, né, para escolher o que ela quer comprar, e aí em seguida o que rola é que o mercado manda um código de verificação e também um boleto lá para a pessoa pagar quando receber os produtos. E ainda sobre plataformas sociais, o Twitter confirmou que desligou agora quase no mundo inteiro a postagem lá de tweets via SMS. Pouca gente sabe, mas foi assim que o Twitter nasceu, né? Inicialmente era só por SMS, o que explica também aquele limite inicial de 140 caracteres por mensagem. E aí, comentando essa decisão, o Twitter falou, né, que está desligando esse recurso, exceto em países onde ele é essencial até hoje. E enquanto isso, aqui no Brasil, a Huawei lançou o telefone Nova 5T por R$3.000. Ele tem uma tela LCD Full HD Plus de 6,26 polegadas, câmera frontal de 32 megapixels, né, que faz foto lá com fundo borrado, e tem quatro câmeras atrás, sendo a principal de 48 megapixels, e ele conta ainda com 8 GB de RAM e 128 GB de espaço. O Huawei Nova 5T chegou por aqui nas opções preta e azul, e caso você queira saber mais sobre ele, tem link aqui na descrição. E ainda sobre o Brasil, a Apple lançou por aqui, né, com um mês de atraso em relação aos Estados Unidos, o novo iPad Pro. Ele custa de R$ 8.500 a R$ 14.850 no modelo de 11 polegadas e de R$ 10.500 a R$ 16.850 para o modelo de 12,9 polegadas. E claro, né, são compatíveis aí com o teclado novo, aquele com trackpad, o Magic Keyboard que foi lançado recentemente, e é compatível também com a geração passada do iPad Pro. E por último, sobre a Apple e fechando o episódio de hoje, a iFixit desmontou já, né, o novo iPhone SE, e comprovou lá, o pessoal já sabia. A parte interna dele é praticamente igual ao do iPhone 8, com o conector da bateria, só que é diferente. E claro, né, processador, lá, memória RAM também, que é diferente. Mas de resto, ela comentou, né, que a maior parte dos casos o pessoal consegue já fazer reparos com peças aí do iPhone 8 que estiverem sobrando. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que comentei hoje. Já, se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência. Dá uma espiadinha lá no apoia.se/loopmatinal ou picpay.me/loopmatinal se o podcast traz valor aqui para você. Se quiser ajudar a manter o projeto no ar com a partir de R$1 por mês, e eu volto amanhã de manhã. Falou!